Plínio.
Quem é
o ouvinte? Márcio Santos.
Márcio Santos.
Ô Márcio, obrigado pela audiência, obrigado pela participação. A participação do ouvinte é muito massa, viu? É. Parabéns, obrigado pelo carinho aí, Márcio Santos. Não, Márcio, sabe o que é que aconteceu, Márcio? É o que a gente estava falando, que o técnico Ancelotti, ele não tinha uma seleção definida. A cada jogo ele pensava, olha, aí vão me dizer, não, jogo, mas Oxô, mas cada jogo é um jogo, você precisa pensar para o jogo, mas você não tinha uma seleção. Eu acho que ele não conseguiu enxergar o que é que ele queria fazer na seleção. E por isso, talvez, você sinta isso, porque realmente o Luiz Henrique participou de todos os jogos, da seleção, ele sempre vinha participando. E de repente o cara foi sacado e pronto, e tá lá, esquecido. Ele vai dizer, não, mas é mais uma opção. Os outros jogadores foram melhores. Aí de repente botou o Igor Thiago, que o Thiago fez 2 gols. O Igor Thiago é o cara do jogo, é o cara da seleção agora. Vai ser o cara que fez 22 gols ou 20 gols lá na liga. Rapaz, vai. Aí o Thiago foi pro jogo como titular, não jogou zorra nenhuma, botou o cara no banco. E aí você vai parecendo que tava fazendo testes, sabe? É o que eu percebia. Então, ele não conseguiu encontrar um jeito da seleção jogar, não conseguiu dar uma cara para a seleção ou a cara do Ancelotti. Ou talvez a cara do Ancelotti seja isso aí, né? O tempo vai nos dizer se a cara do Ancelotti vai ser isso aí ou se não.
É, agora né? Testar em Copa do Mundo é suicídio.
É diferente de clube, muito diferente. Ele é vencedor demais, é um cara que realmente dispensa comentários em clubes, irmão, mas nunca foi técnico de seleção. Então, tá aprendendo e tá aprendendo a dirigir com o carro andando, no caso da seleção.
Pois então, é.
Sei que muita gente pode não concordar, o Show, pô, o cara é o melhor, o cara ganhou tudo lá no Real, sim, no Real Madrid. Eu quero que ele ganhe na seleção brasileira, meu irmão. Eu quero que ele aguente a pressão na seleção brasileira. Eu quero que ele bote esses jogadores aí pra atuar juntos e traga um resultado na seleção. Seleção é diferente. Mas vamos torcer que ele consiga agora, já que todo mundo fala que precisa de tempo, ele vai ter 4 anos. Já teve 1 ano, vai ter mais 4, 3,5 pela frente aí até a próxima Copa. Vamos torcer que ele consiga encaixar as coisas aqui para lá, a gente vai enxergando a grande seleção. Então, obrigado ao Márcio Santos e a todos os ouvintes que participam, continuem participando aí no Conexão Cidade, primeira edição. E abraço para todo mundo. Abraço, Enio. Abraço, Lidiane, Leane, Caleb, toda a equipe Nova Cidade FM. Vamos embora, porque eu até brinquei ontem com um amigo. O cara falou, velho, e aí, o show, como é que tu tá? Eu falei, rapaz, eu preciso voltar, porque eu tô cheio de boleto para pagar e os jogadores da seleção estão de boa, tá? Então, vamos trabalhar, meu irmão.
Bora.
Porque os caras estão com a vida ganha. Os caras estão de boaça e a gente não. Vamos trabalhar. E assim, futebol é assim, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Ninguém queria perder. E pior ainda da forma que perdeu, mas faz parte do jogo e vamos embora.
Valeu, Showa, direto dos Estados Unidos. Finalizando aí a participação do Showa dos Estados Unidos, falando aí de seleção brasileira. Um abraço para você, Showa, bom retorno.
Abraço, Enio, abraço, Leane, Lidiane, Caleb. Beijo no coração de cada um de vocês e principalmente para o ouvinte Nova Cidade FM. Obrigado pelo carinho, viu? Simbora!
Bom, 7h42, vamos para o intervalo. A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca...
Você sabe.
Quando fala.
Você reconhece.
Você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Esquece que na rua tem um cedo perigoso. Lá fora tem umas camas que também pega fogo.
Não é só música, é identidade.
Fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Mexe nas linhas da verdade.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, a Carmel tem a solução ideal para você, o Samba Caetá Gel. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte com a fórmula natural mais completa do mercado. Feito com 12 extratos de ervas e óleos medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Por isso, na hora de adquirir o seu gel de massagem, escolha o melhor. Escolha o Samba Caetá Gel. Aplique, massageie e sinta a diferença na hora. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações. Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Atenção, dona de casa. Chega de levantar com dores nas costas. Chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem? Com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo! Poções Meron! Garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa de frango congelada in natura o quilo. R$ 8,99. Óleo de soja Vila Velha 900 ml PET. R$ 6,78. Piramutaba posta o quilo sem pele. R$ 14,98. Lava roupas em pó. Ala 1 kg e 600 gramas. Sachê R$ 13,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center. Avenida Lomanto Júnior 117. João 23. Ofertas válidas até terça, 7 de julho. Economarte.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Horas 46 minutos, 7h46, o nosso WhatsApp está à sua disposição, 74-3611-5533. Vamos com a participação do ouvinte.
Bom dia Enio, bom dia Lidiane, bom dia Leane, bom dia Caleb, bom dia Ranieri, bom dia a todos os ouvintes, segundou! Essa segunda-feira vem abençoada para todos nós, viu? E amém. Sobre o jogo do Brasil aí, só lembranças, viu?
É, só lembranças. O Caleb Alencar tá por aqui, 7h47. Eu acho que vai surgir. Você tem a obrigação de saber o que aconteceu ontem no shopping lá em Petrolina, aquela confusão, que no meu ponto de vista não foi nada de seleção brasileira, não foi nada de jogo, de briga de torcedor. Mesmo porque todo mundo é brasileiro. Mas não faz sentido. Ali teve alguma coisa de me conte sua história. Tem coisa de me conte sua história naquilo ali.
Você está querendo dizer que tem traição no meio?
Tem alguma coisa passional naquela parada. Tem.
Bom dia.
Rapaz, você vê mulher jogando cadeira, tá? Tem alguma coisa ali.
Você acha que tem alguma coisa a ver com ciúme?
Aí é obrigação sua saber isso aí, viu? Você vai ter que descobrir o que aconteceu ontem, porque a questão é, todo mundo sabe que teve a confusão, agora qual foi o motivo? Eu quero entender o motivo daquilo ali. Que confusão é aquela, rapaz?
É pela derrota do Brasil, não, né?
Eu não acredito. Não vou mentir. Eu não acho isso.
Também não acho. O povo vai brigar. Agora, segundo, o que diz o shopping?
Segundo a nota...
Vamos lá, a nota.
Que chegou para a imprensa.
Bem arrumada, bem linda.
É.
Não vão apontar realmente a realidade.
Vamos começar. Vamos fazer igual o Matuto. Vamos começar do começo?
Bora.
Uma confusão foi registrada ontem na Praça de Alimentação do River Shopping Petrolina durante a transmissão da partida entre Brasil e Noruega. Válida pelas oitavas finais, que a gente já sabe aqui que já foi, né? Vídeos gravados por clientes mostraram o momento do tumulto que ocorreu enquanto torcedores acompanhavam o jogo, que é essa descrição que Enio já fez, inclusive com mesas voando, né? As primeiras informações apontam que um clima de tensão pela derrota parcial que ainda estava acontecendo da seleção teria contribuído para o início da confusão. No entanto, em nota oficial, o River Shop informou que o tumulto começou após um desentendimento entre dois torcedores que evoluiu para agressão física e causou toda aquela confusão. Segundo o empreendimento, a situação foi rapidamente controlada e os envolvidos foram retirados das dependências do shopping, restabelecendo a tranquilidade no local. O River informou ainda que não houve necessidade de acionar forças policiais e que os demais clientes continuaram usufruindo do espaço com segurança e normalidade. Ainda em nota, o River Shop também repudiou qualquer tipo de violência e reafirmou seu compromisso com a segurança e o bem-estar e, claro, a convivência respeitosa entre clientes, lojistas e colaboradores.
Bom, a gente não estava lá.
Ou seja, nada de nada.
A gente viu um recorte na internet do acontecimento, a gente realmente não estava lá. Não tem propriedade para falar o que aconteceu e se a segurança do shopping interviu rápido.
Eu só sei o seguinte, essa nota não disse nada com coisa nenhuma.
Não, mas é normal.
Mas
é
fato, gente, não tem, né?
É fato, né?
Até porque eles estão...
Não estou aqui para questionar a nota, não. Não estou aqui para questionar a nota do shopping, não. O shopping está dizendo o que aconteceu, então essa é a resposta que eles têm, ponto. Não estou aqui para discutir nota, mesmo porque eu não estava lá para entender o que aconteceu. Não estava lá. A gente não sabe como foi a segurança, se interviu. É um recorte que você tem, alguns segundos de vídeo do que aconteceu lá no shopping, no River Shopping, né? Não dá para avaliar que aconteceu isso, o shopping está dizendo nada com nada, não. É a informação que eles têm passado para a gente. Pronto, acabou. Agora você tem essa obrigação de descobrir o que aconteceu, porque eu acho que vai dar... Me conta sua história isso aí, viu? Eu tô achando. Foi alguma coisa? Alguma coisa? Alguém que estava vendo o jogo com outra pessoa? Não sei.
Algum tumulto foi, porque do nada. Por causa da seleção? Não.
Não.
Aí tem alguma coisa a mais.
Não tinha norueguês lá?
Não é.
E não era motivo também de gerar uma
briga? De gerar uma briga.
De voar a cadeira, não.
Só se tinha algum torcedor torcendo contra o Brasil.
Não.
E tem torcedor que é enjoado. Você tá por fora.
De voar a cadeira, não. De voar a cadeira, não.
Tem, viu?
Não.
Tem torcedor que se mete mesmo.
Não, eu acho que o povo ainda está consciente sobre essa questão. Não faz sentido nenhum. Mesmo porque a seleção brasileira não vinha bem. E todo mundo sabe disso. Ninguém nem imaginava que a seleção fosse chegar nas oitavas.
Exato.
A verdade é essa. Tem mais ouvinte aí? De repente o ouvinte sabe, né? Se você estava lá no meio da confusão, quer contar pra gente, manda seu áudio aí no 74-3611-5533. Mas fala a verdade, viu? Não invente, não.
Bom dia, gente. Eu sou uma das menores entendedoras de futebol. Eu entendo que é gol. Pronto, fez gol pra mim, tá ok, já entendi. Mas ontem eu tava até brincando com o pessoal. Eu digo, gente, como é que a bola entra? O goleiro, ele tem o quê? 2 metros de altura. Ele é do tamanho do gol. Para qualquer lado que ele for, ou as pernas defendem ou os braços defendem. É difícil fazer um gol ali. Aí o povo fala, bora para lá, bola parada, escanteio. Gente, vocês já viram o tamanho de 1,5 metros? Os cabas lá com 2 metros de altura. Aonde que ia dar um gol ali? Não tem como. A altura não bate, não é compatível. Ele tinha que ser um super-homem para voar numa altura compatível. Mas, enfim, realmente... A seleção já não vinha bonita, né? Mas, de fato, o negócio ficou feio. Deu uma esperança no segundo tempo, que entrou, ficou cara pro gol, fez todo aquele movimento. Mas, de fato, essas substituições aí deu menos do que no primeiro tempo. Não, eu fiquei chateada, porque assim, eu já tava contando com o jogo de sábado, que aí no meu trabalho eles incentivam, eles pagam um valor a mais, né, pra gente trabalhar no dia da Copa, porque é difícil de trabalhar no dia da Copa, eles pagam a mais, e é isso, fiquei chateada, porque agora o dinheiro de sábado eu não vou ganhar.
Mila.
Alô, Mila! Ô, Mila!
Não, o interesse foi
um abraço,
ótimo.
Mila.
Ela falou do goleiro da Noruega, só um detalhe. Você sabia que o goleiro da Noruega hoje ele tá sem time, ele tá desempregado?
É.
Depois de ter sido reserva por 3 anos consecutivos.
Bom, né, como é vozinha. Vozinha é bom.
Perfeito.
Vozinha é bom. Agora sim, mas o tamanho dele ajudou. Ela tá certa, ela não tá errada, não. Porque teve bola que ele tirou na pontinha do dedo, você viu?
Sim.
Tirou na pontinha do dedo.
Mas só tem 1,92 de altura só.
É, só 1,92, quase 2 metros.
Besteirinha.
Né? Mas ajudou bastante, sim. A altura do rapaz ajudou. Quem mais aí?
Tem o Maedson falando, cuida que eu ganhei o bolão, bom dia. Ele foi o ganhador ontem do kit churrasco, tá. Maedson Leal, certo? Ele foi o ganhador. O José Augusto botou, bom dia, o jogo do Brasil ontem já começou com algo ruim. Já tô falando que o pênalti do Brasil, o chute foi meio duvidoso, tipo meio armado. É a opinião do José Augusto.
É, agora vão surgir as teorias de conspiração, de que a seleção entregou, de que o Ancelotti não deixou um cara bom para bater o pênalti, que o cara que bateu o pênalti é péssimo, que o Casemiro tava no meio do jogo, que não era para estar.
E por aí vai.
E por aí, aí agora vai surgir bem um
lógico,
monte de...
Lógico, se tivesse dado certo, tava todo mundo sorrindo hoje.
É, com certeza. Vai dizer um monte de coisa, mas isso aí é... faz parte também.
Bom dia. Bom dia, Rádio Nova Cidade. Viu? Eu fiquei chateado, porque eu não ganhei nenhum kit churrasco nessa Copa. Mas assim, eu vou deixar aí... Eu vou deixar bem claro que Enio não sabe de futebol. Então, Enio, não opine não, Enio. A gente não opine nas coisas que a gente sabe, tá? Não opine não.
Mas pois eu não sei mesmo, não.
Mas
nunca
ele é declarado.
Isso. Nunca neguei isso, não entendo nada de futebol. Mas tem coisas que você não precisa nem entender.
Ele vai começar a pegar no seu pé agora, viu?
Não, é, ele é azarado, eu posso fazer o quê? A culpa é dele. Se você não ganhou o seu kit churrasco, a culpa foi sua. Você cara... acertou o placar e perdeu no sorteio. Aí, meu irmão, não, aí não sou eu. A sorte não anda com
não,
você.
Não bate na sua
50%
porta.
De chance o cara ainda perde.
É isso, você só tinha concorrendo com outro cabra e você perdeu, bicho. Aí foi a questão, você chutou bem. Ele chuta bem, ele chutou bem o placar, deu certo.
Certo.
Mas na hora da sorte, a sorte falou, ainda não, Bruno Henrique.
Acertou 2 gols e errou só o gol do Brasil.
Exato.
Que ele falou que ia se divine, errou só o Júnior.
É, podia ter ganhado até dobrado a cerveja, a PEC. Mas é porque a sorte está aguardando algo maior para você, viu, o Bruno Henrique? Coisa muito maior vai chegar para você. Pela... Jogue na loteria, rapaz. Jogue aí na Mega Sena, quem sabe. Não, é? Não tem da Independência?
Tem da Independência.
Aqui no, na
e pula, bota, né? A mulher e foi a sogra, foi?
O sogro.
E a mulher.
Põe todo mundo para apostar aí, velho. Você vai ganhar. Você vai ganhar. 7h55.
Vamos para a nossa entrevista?
Bora.
Bora agora falar de assunto sério, minha gente. O Ministério Público de Pernambuco está promovendo, agora, terça-feira, o 4º encontro regional hashtag Bora Vacinar. E para falar sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com a promotora de justiça, Ana Paula Cardoso, titular da 4ª Promotoria de Justiça e Defesa de Cidadania de Pernambuco.
Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Cidade. Muito bom dia. Para a gente começar, promotora, qual é o principal objetivo do 4º Encontro Regional Bora Vacinar em Petrolina?
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Enio, bom dia, Lidiane. Vejam, a nossa intenção no Bora Vacinar é ampliar a cobertura vacinal em toda a região, toda a 4ª macro-região, ajudar as famílias a completarem os seus calendários vacinais, as suas cadernetas vacinais, e promover a saúde, que é sempre a atitude mais de cumprir a Constituição.
O Ana Paula, as pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre a atuação do Ministério Público. Por que o Ministério tem atuado de forma tão ativa nesse incentivo à vacinação? E o papel de vocês nesse momento?
É isso. A nossa função, ela é mais do que apenas remediar situações que já estão ocorrendo. Na verdade, nesse caso, a gente está buscando prevenir doenças, porque vacinar é prevenir, é a prevenção, é muito mais... A Constituição garante a prevenção ao direito à saúde no artigo 196 da Constituição Federal, e nós, como membros do Ministério Público, temos a função institucional de promover também a saúde, garantir a promoção da saúde. Então, a vacinação nada mais é do que a prevenção. Então, por isso, o Ministério Público tem atuado tão ativamente, porque é mais fácil a gente prevenir a doença do que depois a gente pedir vaga em hospital, do que a gente pedir remédio. É muito menos dispendioso, é muito menos custoso e é muito mais humanitário.
Ô, promotora, agora sim, a população está aceitando essa questão da vacinação? A gente lembra aí, depois da Covid, que muitas pessoas acabaram se desleixando com relação à vacinação, né? Principalmente dos filhos. Que responsabilidade tem essas pessoas? Como é que vocês vão atuar, não é? Vão existir campanhas publicitárias? Vão exigir de que municípios, governos invistam em publicidade para que as pessoas voltem a confiar nas vacinas?
É isso, essa campanha Bora Vacinar, ela é nesse sentido mesmo, é para poder trazer esse esclarecimento para a população da necessidade de vacinar. Na verdade, esse dia 8 de julho, na verdade, ele é um marco, né? Aquele momento em que as pessoas estarão ali vacinando, mas não é só para esse dia, né? A vacinação é um ato que deve ser, é um direito das crianças e é um dever dos pais garantido legalmente e a previsão criminal da não vacinação. Mas o nosso enfoque não é esse. O nosso enfoque é que garantir essa vacinação, é fazer com que os pais vacinem. Aí você perguntou acerca da necessidade da publicidade. Isso vem sendo cobrado também, né? Faz parte do procedimento. Nós estamos aqui hoje também por isso, porque nós queremos que essa informação acerca da necessidade, da importância da vacinação, chegue a cada cidadão e cidadã petrolinense e componente aqui da quarta macro-região.
Então, Ana Paula, a gente pode dizer que essa iniciativa do Ministério Público, ela se deve à situação de cobertura vacinal, e aí trazendo isso para o Vale do São Francisco, quais são os maiores desafios nesse momento?
Na verdade, é uma campanha institucional do Ministério Público. A gente tem visto as notícias, né, de doenças que já vinham sendo declaradas extintas no território brasileiro e que estão voltando a aparecer casos, a exemplo do sarampo, da coqueluche. Nós tivemos aí agora, no início do ano agora de abril, maio, um surto de influenza, as crianças esvaziando as salas de aula pela falta da influenza. Nos últimos dias, a gente teve a notícia do aumento da dengue, e as pessoas precisam se vacinar. Acho que foi veiculado na imprensa alguma coisa em torno de 20% de aumento de casos de dengue, né? Relacionado realmente à época do ano, mas a vacina existe para coibir justamente esses efeitos deletérios da picada do inseto, né? Na verdade, prevenir que as pessoas não fiquem doentes. Então, assim, serão ministradas todas as vacinas, tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Municipal de Saúde estão imbuídas nesse mesmo propósito, junto lá com o Ministério Público, e no dia 8 agora na Justiça Federal, estarão todos juntos, buscando realmente utilizar essa data como marco. E estamos tentando viabilizar o número maior de pessoas possível para que essa vacinação ocorra. Não só nesse dia sim, como um marco, mas que ela continue acontecendo.
A senhora acredita que a internet, ela desinforma mais do que informa com relação a vacinas? E o que que o Ministério Público, como é que o Ministério Público age nesse sentido?
Veja só, é muito complicado a gente dizer que a internet só desinforma. A gente tem na internet um grande aliado. Infelizmente, o grande problema é o mau uso que é feito dela. Então, a gente tem a noção de que as notícias equivocadas, elas são disseminadas por pessoas mal intencionadas e, infelizmente, a população que, na maioria das vezes, aquela população que não tem acesso a uma informação verídica, a uma informação precisa, a uma informação técnica, infelizmente acaba caindo nessas informações equivocadas. E é por isso que a gente está aqui, para justamente trazer a informação, mostrar que o Ministério da Saúde tem medidas, tem requisitos criteriosos e muito sérios para garantir que a vacina esteja sendo distribuída à população. A vacina que foi suspensa, no caso da dengue, que foi amplamente aí divulgada, foi a vacina do Butantan, que não é a vacina que vai ser administrada. A vacina que vai ser administrada é a Qdenga. É a que é autorizada. A outra foi retirada pelo Ministério da Saúde como medida preventiva, para que haja um maior estudo e possa ser trazida à população com responsabilidade e segurança à população.
É verdade. Agora, assim, a gente tem visto também que sobra vacina, até da gripe estava sobrando aí, que até abriu, até antes do período,
houve,
né, para todos.
Houve uma baixa.
De vacinação.
Pois é. Nós tivemos uma reunião com as secretarias na última sexta-feira para conversar. Isso já vem sendo pedido pelo Ministério Público, o nosso Centro de Apoio Operacional em Recife, que é o responsável pela campanha institucional, já vem entabulando contatos, né, com a Secretaria Estadual de Saúde, já havia encaminhado expedientes à nossa Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina e a dos outros municípios, e justamente para cobrar essa ampla difusão e a data do dia 8, agora, vai ser, na verdade, um marco, que é fruto de um trabalho, inclusive está sendo fomentado o título, né, o selo Bora Vacinar, para os municípios que tiverem a maior cobertura vacinal. Então, isso é um estímulo para que os municípios busquem, né, providenciem essa ampliação na vacinação. Nós, lá na sexta-feira, quando conversávamos, estávamos juntos buscando mecanismos de trazer, nós estamos num período de férias, de trazer os pais para vacinar os filhos. É um momento de aproveitar também as férias infantis e estudantis, melhor dizendo, já que não se restringe ao público infantil, mas ao público infanto e juvenil, e também serão ministradas vacinas para o público adulto. Então, assim, na sexta-feira a gente estava buscando mecanismos de trazer essa população para vacinar. Então, essa infusão também nos meios da imprensa, e aí também acaba respondendo aquela pergunta que você fez antes no que se refere à internet. A imprensa, eu acho que mais do que a internet, né? Quando eu falo a internet, são os meios de comunicação. Então, é uma grande aliada de mostrar, vocês estão com o público todo dia, vocês têm uma camada de acesso, vocês têm uma capilarização muito grande. Então, seus ouvintes, ouvindo, seja a mim enquanto Ministério Público, os representantes das secretarias de saúde, nessa campanha, é aquele momento do despertar da atenção de cada cidadão para a importância do vacinar, uma responsabilidade da pessoa vacinada, ela não vai transmitir o vírus. E esse vírus não circulando, as doenças são erradicadas. Então, esse é o nosso propósito.
Mas, curiosamente, né, promotora, o que a gente tem visto é cada vez menos divulgação de campanhas como essa nos meios tradicionais, como rádio e televisão, coisa que há anos atrás a gente via muito, né? Infelizmente, se aumentou o número de doenças aí, de vírus, de uma série de problemas, e as campanhas praticamente sumiram.
O Bruno Henrique está aqui com a gente, reforçar, na verdade, a informação, promotora. Bom dia, temos vacina contra a dengue? O Bruno Henrique está perguntando.
Serão ministradas lá no dia. Tem a vacina Qdenga, que é autorizada pelo Ministério da Saúde e que continua sendo aplicada. E nesse momento, sobretudo, né, como a imprensa divulgou um aumento do número de casos, é importante que as pessoas vão lá e promovam suas vacinas, tomem suas vacinas, né?
E tem uma pergunta aqui, querendo saber qual vai ser o local. Vai ter um local específico ou vai ser as UBSs que vão ser usadas para esse momento aí do Bora Vacinar?
Veja, as UBSs, elas continuam promovendo a vacinação, mas agora, no dia 8, vai ser na Justiça Federal, lá na sede da Justiça Federal, aqui no centro, a partir das 13h30, às 16h30, e as pessoas vão estar lá vacinando, né? Os profissionais de saúde estarão lá vacinando a todos aqueles que chegarem, né? Crianças, adultos, adolescentes, e a gente espera que haja um público grande mesmo para que a gente possa garantir a saúde, né, da população.
Promotora Ana, que mensagem a senhora deixa aí para as famílias que ainda têm dúvidas ou estão com a caderneta de vacinação em atraso?
Vamos, cada um, cada cidadão, cidadã, vamos trazer responsabilidade. A vacinação, ela é um ato de mais do que de responsabilidade civil e penal, que a gente tem que pensar. A responsabilização, ela é emocional. Ela é um ato de amor aos nossos filhos e um ato de cidadania também, porque quando a gente se vacina, a gente também está garantindo que as pessoas próximas, crianças, as pessoas mais vulneráveis, crianças, crianças, idosos, gestantes, pessoas imunossuprimidas, também não fiquem doentes. Então, eu não só garanto não ficar doente, não deixar o meu filho doente, como também protejo a minha coletividade. Então, essa é a mensagem. Vamos vacinar, vamos pensar na nossa responsabilidade. Não adianta a gente cobrar só das autoridades e a responsabilidade. A gente também tem que ter a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Então, é isso. Vamos todos lá presentes. Bora vacinar.
Bora.
Só reforça o local e o horário, promotora.
Justiça Federal, dia 8 de julho, das 13 às 16h30.
Maravilha. A gente conversou aqui com a promotora de justiça, Ana Paula Cardoso, titular da 4ª Promotoria de Justiça e de Defesa da Cidadania, falando com a gente aí sobre o encontro regional Bora Vacinar. Muito obrigado, viu, promotora?
Obrigada, gente. Muito obrigada.
São 8 horas e 9 minutos, a gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. Deixa eu trazer um recado importante para você. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, o trânsito ainda flui bem nesse exato momento na ponte Presidente Dutra. A gente não vê nenhuma dificuldade nem para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, e quem faz o caminho inverso também não enfrenta nenhuma dificuldade nesse exato momento. O trânsito flui muito bem, apesar de hoje estar voltando às aulas aí, né, em muitos colégios, principalmente aqui em Juazeiro.
Em Juazeiro, dia 4, o município volta.
Dia 4?
Dia quarta-feira.
Ah, bom, porque aí mais um mês...
Quarta-feira.
Quarta-feira. Dia 8.
Isso.
Ah, tô meio susto agora.
É, eu ia dizer quarta e foi 4. Perdão, não, gente. Bom, mas podia ser bom, né?
A gente tem visto aqui na Adolfo Viana, pelo menos é o que apresenta aqui o Waze pra gente, no sentido bairro-centro. A Adolfo Viana enfrenta trânsito intenso nesse exato momento, com velocidade média de 9 km por hora. Boa parte da Adolfo Viana, praticamente quase toda a extensão. A Princesa Isabel, que estava com o semáforo parado, agora voltou a funcionar, ali o trânsito está intenso também, nesse exato momento, com velocidade média de 4 km por hora, muito próximo ali do centro, para quem vai entrar na Raul Alves, né? A questão toda agora é essa rotatória, meu irmão, que precisa ser feita alguma coisa, viu? Porque, olha, sinceramente, ali está é muito arriscado fazer aquela rotatória, porque a gente não tem muita visão de quem está vindo, é uma confusão ali, meu irmão, para quem é motorista sabe do que eu estou falando, né? Graças a Deus, se aconteceu algum acidente, eu não tive nenhuma informação, e tomara que não tenha acontecido, não é? Mas está iminente ali, viu, de acontecer um acidente a qualquer momento, por conta da forma que foi entregue aquela rotatória. É o meu ponto de vista. Ou melhora a sinalização, não sei, tem que se fazer alguma coisa ali, porque não tá legal. Tá legal, acho muito arriscado. A gente vê aqui na câmera aqui, você fala assim, rapaz, faltou pouco, hein? Hã?
Foi por um triz.
Foi por um triz, né? Então tá muito complicado para quem entra, para quem sai. É uma confusão dos diabos ali, viu? Pelo amor de Deus. 8h12, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Nova Cidade. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Esquece que na rua tem.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Atenção, tabuleiro! No dia 11 de julho, Juazeiro Aqui Tem Forró chega à comunidade com muito arrastapé e tradição. A festa começa às 20 horas com Mazinho Nunes, Trio Graná, Ricardinho e Gláucia e Juacomel. Venha viver essa tradição, Juazeiro, aqui tem forró. Prefeitura de Juazeiro, tradição presente no futuro da gente.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho pelo WhatsApp 74988184679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho. Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800-031-3150. JR Telecom.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:16, agora 8:16, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, tem participação do ouvinte.
Isso, o nosso ouvinte aqui, o Márcio Santos, colocou aqui, ó, precisa botar uma lombada antes da rotatória com urgência, para ao menos amenizar um pouco essa situação de perigo. Boa. Pois vai forçar quem vem para essa rotatória reduzir a velocidade. O semáforo do G. Barbosa não resolve, apenas engarrafa a Rua Princesa Isabel e a Avenida Raul Alves.
É, que agora existe, não estava tendo engarrafamento ali na Princesa Isabel, agora tem. E às vezes tá até lá em cima, viu? Já perto do colégio ali.
Do Rui Barbosa.
Do Rui Barbosa. Faz sentido, eu peguei um trânsito, né, ali no Rui Barbosa, bicho. Toda a extensão da Princesa Isabel.
E a gente percebendo, olhando para algumas rotatórias que a gente vê em Petrópolis, na maioria tem a lombada para poder entrar
na redução de velocidade.
Para dar uma, né, reduzida ali.
É, faz sentido. Tem mais gente falando com a gente.
8h18.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, Caleb. Bom dia, Aniele. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia com Jesus sempre, sem ele não entende. É, meu amigo. Meus amigos, infelizmente, o sonho acabou, cara. Eu, como brasileiro, de verdade, como patriota dessa bandeira, desse país, eu estava torcendo e estava acreditando mesmo que a gente ia chegar. Porque é minha obrigação torcer para o meu país, cara. É minha obrigação. Mas é triste é ver as crianças, cara. Eu tenho como exemplo em casa a minha filha Valentina, para me conter o choro da minha filha. Você vê o amor que essas crianças crescem com a seleção, porque tem que ter isso, cara. O pai tem que incentivar o filho a amar o país que vive, né, cara? E ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver o amor que ela sente, as crianças sentem pelo país, a gente fica triste, porque a gente tem que conter os choros dele, né, cara? Mas infelizmente, cara, a gente não vê um futuro para a seleção. Porque você tira aí 2002 para trás, você pega os jogos aí 2002 para trás, você vai ver a raça, a forma com que os jogadores jogaram na seleção. Mais do que joga no time. Hoje é o contrário. De 2002 para cá, você vê jogador de futebol, ele joga mais no time e na seleção brasileira parece que não tem obrigação. A seleção brasileira não paga meu salário, quem paga é meu time. Então eles acabam, tipo, acatando. Porque, meu... De Neymar pra cá, a gente não viu nenhum cara que deslanchou na seleção. O cara ainda critica Neymar. Neymar foi o único jogador que eu vi que joga 100% num time e 100% na seleção. Ou 200% na seleção. O cara que fez mais gol na história da seleção, Neymar. E as pessoas ainda criticam o cara porque por lado político. Pelo amor de Deus, cara, vamos agradecer o cara porque ele fez pelo país, que ele joga com amor, cara. O cara joga na seleção brasileira com amor, com garra, entendeu? Mas infelizmente, cara, infelizmente tá difícil da gente ver a seleção brasileira brilhar aí, mas a esperança é a única que morre aí. Vamos pra frente aí e lamentável, só lamentável, cara.
Bom, já que você falou em política, quem é aí?
Edinaldo.
Alô, Edinaldo, um abraço pra você. Já que você falou em política, a gente também tem que incentivar os nossos filhos a se preocupar, a entender mais um pouco de política. A gente não tem que ser patriota só em jogo de seleção brasileira, só vestir a camisa do Brasil em jogos de seleção brasileira, não. Vamos ser mais patriota também em outras áreas, né? Vamos estar mais preocupados com o nosso país, né? Porque futebol é uma coisa para distração da mente e tal. Mas agora, eleições estão chegando aí, né? Vamos focar agora, vamos pensar quem é que vai dar rumo ao nosso país. Vamos analisar cada candidato. Vamos observar mais, as pessoas pouco falam de política, né? Não estimulam tanto essa questão política. Eu acho que todos nós devemos conhecer. É por isso que a gente tem tantos políticos ruins, porque as pessoas não se interessam pela política, não se preocupam com a política, se preocupam mais com Neymar, com não sei quem, do que realmente o que mexe com a vida da gente, né? O que faz a vida da gente. Se a seleção ganha a Copa do Mundo, opa, beleza, legal, a gente vai se divertir, vai achar muito bacana, tal, mas isso não muda a minha vida, não muda a vida da Leane, não muda a vida de ninguém aqui. Mas um político ruim atrapalha em muito a vida de todos nós.
Sem dúvida.
Então vamos começar a se interessar mais também por essas áreas, outras áreas além do futebol. Futebol é um entretenimento, né?
É uma forma de entretenimento.
É um entretenimento bacana, tal, é um esporte, acho ótimo. Mas a gente tem outras áreas também mais importantes que a gente tem que se preocupar, né? E eu acho que o comentário sobre Neymar, viu, não tem nada a ver com questão política. Eu nem sei para que lado político é o Neymar, sinceramente, não sei. Mas Neymar, como o Ushua disse, ele deve estar fazendo referência ao comentário de Ushua. É um ótimo jogador em clube, e isso também eu falo sempre. Porém, eu nunca vi Neymar avançar a seleção brasileira por conta de Neymar, apesar de que ele realmente conseguiu aí, é o que mais marcou gols aí, né, nessa, desta época, pela seleção brasileira. Porém, qual foi o título que Neymar trouxe pro Brasil?
Zico é craque e não tem título nenhum também com o Brasil. Sim. E aí?
Mas
Zico
bem.
É ídolo e não tem título.
É, mas...
Faz parte.
É.
Mas... Futebol é isso, gente, é paixão. Tem jeito,
é, não. Eu não vou discutir quem é apaixonado por Neymar,
é,
né?
É paixão e não tem jeito. Ó, a nossa ouvinte, a Cíntia Santos, lá do bairro Quedé, botou: bom dia, manda meus parabéns, hoje é meu nível.
Como é?
Cíntia Santos.
Alô, Cíntia parabéns, Santos! Cíntia. Cadê o rei Roberto Carlos cantando pra Cíntia?
Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Parabéns. Parabéns, Cíntia. Muitos anos de vida aí pra ti, viu? Pois é, minha gente. Agora são 8h23. Vamos pra nossa entrevista?
Vamos lá.
Ou você já quer ir embora, Lene Aline? Faturar não, né? Entrevista primeiro?
Não.
Você que disse que a gente teve uma atrasada e tô perguntando
se... A gente tem um faturamento se... agora? Então bora. Bora pro faturamento.
Bora faturar, né?
Daqui a pouco a gente volta.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Esquece que na rua tem uns medos perigosos. Lá fora tem umas camas que também pega fogo.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico, que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta.
volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito e vinte e sete, hein? Rapaz, Luxemburgo tá retado. Viu um vídeo dele aqui agora, viu,
Leandro? E com razão.
Rapaz, não vou soltar porque ele fala palavrão, né?
No
áudio de Luxemburgo. Mas ele, o que ele falou é verdade. Se fosse um técnico brasileiro, o Ancelotti, meu irmão, tinha sido massacrado. Mas o que a CBF fez? Antes de terminar a Copa, renovou o contrato do cara por mais 4 anos, não é isso?
Isso, mais 4 anos.
Antes de terminar a Copa.
O nosso ouvinte está dizendo que foi muito sensato as palavras do Luxemburgo.
Luxemburgo jogou duro, viu?
Sinceramente, se fosse um técnico brasileiro, a Copa do Mundo, pelo rendimento que foi muito abaixo de Tite, muito abaixo dos outros, ele estaria demitido já, se fosse um técnico brasileiro. Mas como não é?
Nem pensava. Mas vamos lá, acabou, né, gente? Oh, meu Deus. Quando eu falo em Copa, eu fico triste ainda, mas vamos lá. Vamos fazer nossa próxima entrevista. Vamos falar agora.
Bora.
Juazeiro será porta de entrada da etapa norte da terceira edição da caravana Bahia Sem Fogo. Só importante, viu? Uma iniciativa do governo da Bahia, que reúne instituições públicas, brigadas voluntárias, produtores rurais, a comunidade, claro, para fortalecer essa ação. E a programação inclui muita coisa boa, gente. Tem muita coisa para acontecer amanhã aqui em Juazeiro. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário municipal do Meio Ambiente de Juazeiro, o Cláudio Fernandes, que já está aqui com a gente.
Olá, Cláudio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Sempre bom bater um papo com você. Tudo bem?
Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É muito bom estar aqui nos microfones dessa rádio.
Maravilha. Cláudio, o que representa para Juazeiro sediar a abertura aí da caravana Bahia Sem Fogo?
Assim, para Juazeiro é muito importante, né? Principalmente porque é a principal cidade da região norte da Bahia, né? E a gente está começando com o pé direito uma pauta que é muito importante para a gente, né? Juazeiro, não só por conta do clima, né? Que a gente tem esse clima semiárido aqui, né? Na nossa Caatinga, mas também por conta das atividades que a gente tem, as atividades rurais, né? E aí a gente pauta muito isso, que é a situação das queimadas que ocorrem aqui na nossa região. E Juazeiro é uma das cidades que mais tem queimadas.
Verdade.
Na Bahia.
E aí, como é que o município, Cláudio, vem se preparando para esse período? Você já citou que é onde tem maiores índices de incêndio e a maioria provocado pelo ser humano, né?
Sim.
Como é que o município tem se preparado para esse período aí?
A gente está trabalhando, né, junto com o governo do estado, através das nossas políticas de educação ambiental, né, através de palestra, conscientização, principalmente nas áreas rurais. E agora a gente traz, na verdade, a gente vai fazer parte, junto com o governo do estado, que está chegando aqui, né, no município, desse movimento. Né, amanhã nós teremos uma atividade pela manhã no Colégio Lomanto Júnior com uma palestra, né, com um público voltado para 14, 15 anos. E à tarde nós teremos uma palestra também no CETAF, né, no auditório do CETAF. E aí já vai ser com entidades, né, entidades rurais, com o próprio governo do estado, governo municipal, todo mundo irmandado para cuidar dessa pauta tão importante.
É um desafio, né, Cláudio? Porque assim, eu sempre digo que Juazeiro é um município muito grande, né? A gente tem aqui a sede e tal, mas a zona rural é extensa demais, rapaz. Você roda quase uma hora daqui para sair de Juazeiro, para sair pra, sentido Feira de Santana, Senhor do Bonfim, enfim. E tem um outro lado que a gente foi, qual é o nome daquela localidade que a gente foi?
A gente foi em Maniçoba, a gente foi em Massaroca.
Se você pegar de lá até a saída de Juazeiro do lado
e
de
cá, ainda tem mais longe.
Dá uma hora.
Dá mais de uma hora? Dá quase 2 horas.
100 e poucos quilômetros até Curaçao.
É, rapaz, é um município muito grande.
Juazeiro é extenso.
E
Juazeiro é extenso não só nessa margem, né, na verdade, na BR, nas BAs, sentido Sobradinho, acho que dá 60, 70 quilômetros.
Pois é.
Pro lado de cá, até Jaguarari, dá 102 quilômetros. Curaçá, mais 100 e poucos quilômetros. Até Piões, saída de Piões ali, mais 60, 70 quilômetros, que é a divisa já com Curaçá e Uauá. E só de margem de rio, a gente tem mais de 100 quilômetros também.
Imagine, rapaz.
É um município muito
Como estresse. É isso aí para controlar essa questão dessas queimadas?
São várias juazeiros, né, que a gente tem dentro da cidade. Isso, a gente pautava isso sempre na época que a gente estava na gerência de juventude, né, que as políticas públicas de juventude não poderiam ser pensadas como política pública de juventude. Era de juventudes, né, porque eu fui criado aqui no centro de Juazeiro, na Rua de Baixo, e minha maneira de se comunicar e o que eu precisava naquele momento, né, dentro do ambiente que eu fui criado, é totalmente diferente do jovem da zona rural. Que o jovem de Pinhões precisa, apesar de estar numa zona de sequeira, totalmente diferente na zona de sequeira, na zona rural, é totalmente diferente de um jovem da zona rural de Maniçoba, Itamotinga, que já é uma área irrigada. Não, entendeu? Dentro de Juazeiro, a gente tem
vários juazeiros, né?
São vários juazeiros. Dentro de Juazeiro, a gente tem a fiscalização ambiental, né? É uma pasta que tem dentro. É um setor que a gente tem dentro da pasta da Secretaria de Meio Ambiente, né, sempre que possível, através da ouvidoria, dos canais de denúncia, através das parcerias que nós temos com o INEMA, né, que é um braço do governo do estado, o braço da Secretaria de Meio Ambiente dentro de Juazeiro, com a ajuda do INEMA, ajuda dos bombeiros, ajuda do IBAMA. A gente está sempre buscando atender essas demandas que aparecem, sendo na zona de sequeiro ou na área irrigada do município. Mas é... Juazeiro é extenso demais, a gente tenta abarcar tudo que pode,
né? E hoje, assim, pensando na queimada, Cláudio, quais são as áreas mais vulneráveis da nossa cidade?
Nós temos, hoje, nós temos a nossa secretária Érica, né, que é do Salitre, e ela sempre pontuou isso, antes mesmo de estar secretária, né, a vulnerabilidade que nós temos dentro da região do Salitre. O Salitre, entre o Salitre e Juremal, é uma das áreas onde tem maior incidência, né, de foco de queimada dentro do município. Principalmente por conta da atividade agrícola, né? As pessoas ainda continuam com aquela cultura de estar, você, na hora de você terminar de fazer o desbastar, né, a área, a pessoa, para não fazer o descarte em outra área, ela acaba queimando. Isso acaba prejudicando, inclusive, o solo, né? O solo acaba perdendo muito nutriente por conta desse tipo de queimada. E essa queimada, de maneira desgovernada, né, de maneira descontrolada, acaba acontecendo justamente isso. Esses incêndios, como já ocorreu, acho que o último incêndio de grande proporção que ocorreu em Juazeiro, na região, inclusive, do Salitre, tem cerca de 2 anos.
Eu lembro. Né? Ali perto do Campo dos Cavalos subindo. É,
exato.
Né? Aquela região é muito intensa. Ajuda muito o clima, vento.
O clima, a secura que a gente a gente tem na nossa região. E assim, um momento que a gente vai viver de muita importância, que a gente precisa pontuar, é justamente o El Niño. Né? A gente está vivenciando as pautas na mídia, justamente contando que a gente vai viver o pior El Niño dos últimos tempos.
É, né?
E aí a gente precisa estar atento a isso. Esse momento que a caravana do Bahia Sem Fogo chega a Juazeiro é um momento muito importante, porque a gente vai viver esse momento atípico na nossa região e que a gente
Você
possa
quer dizer
trabalhar
que vai ser mais calor do que a gente está acostumado a ver?
Muito mais. A tendência é que aumente cerca de 1 ou 2, até no máximo 3 graus.
Opa!
A nossa temperatura. Sensação térmica aí de 50 graus na sombra.
Deus é mais. Rapaz, vai piorar. Que boa notícia, hein?
Aí a gente realmente precisa da educação ambiental, né, desses agentes que a gente vai ter dentro do município, nos ajudando nisso, que é o governo do estado, né, que é o IBAMA, a própria Secretaria de Meio Ambiente do município, ajudando nessas palestras de educação ambiental, conscientizando a população.
Precisa arborizar mais a cidade também, não, Carlos?
Não, com certeza. Eu acho que uma das últimas entrevistas que a gente participou aqui, a gente pontuou do plano de arborização do município, que está em construção. Juazeiro, a gente teve acesso a esse dado, apesar de não parecer, Juazeiro é muito mais arborizada do que Petrolina.
Né?
A gente tem cerca de 56% ou 57% da nossa área urbana arborizada, e Petrolina tem 41%. Né? E assim, é mais de 10%, né? Chega, acho que é 15% a 16% de aumento em relação à nossa cidade irmã. Mas que isso não é bom ainda para o município, né? Que a política pública de arborização não seja só para Juazeiro, mas também para Petrolina também, que a gente possa arborizar as duas cidades.
É importante. E o município, você falou em fiscalização, em trabalho, em prevenção. a secretaria, ela tem um trabalho em parceria com os produtores rurais, Cláudio, para evitar esse tipo de queimada? Há já uma conscientização, um momento deles ouvirem e começarem a entender, porque a gente sabe que é o jeito de trabalhar que eles herdaram. É tipo, ah, mas eu só fiz assim, meus pais fizeram assim. Ainda tem essa conversa?
Dentro da Secretaria de Meio Ambiente, nós temos o setor de educação ambiental. Dentro do setor de educação ambiental, a gente faz esse tipo de conversa, tanto nas escolas quanto nas comunidades, né? A secretaria que tem mais acesso aos produtores rurais é a ADR, a Agência de Desenvolvimento Rural, né? Que hoje está com Tiara, fazendo um trabalho de excelência, né? De proximidade com os produtores rurais, né? Com quem cuida da caprinovinocultura, quem faz a parte da fruticultura irrigada, ela faz esse contato mais próximo dos produtores. O nosso trabalho é de educação ambiental, independente de quem seja, né? Criança.